Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2016. Convido o nobre vereador Alex para que faça uma leitura do texto bíblico.
Salmo 119. Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a vontade de Deus. Felizes os que guardam os seus testemunhos, procurando-o de todo o coração. Aqueles que andam no caminho dele, sem praticar a injustiça. Tu promulgaste os teus preceitos, para serem observados à risca. Que meu caminho sejam firmes, para que eu observe teus estatutos. Então não sentirei vergonha ao considerar os teus mandamentos todos. Eu te celebrarei de todo coração reto, aprendendo tuas normas. Vou observar os teus estatutos. Não me abandones nunca. Como um jovem pode conservar puro o seu caminho, observando a tua palavra? Eu busco de todo o coração, não me deixes afastar dos teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração, para não pecar contra ti.
10 segundos para meditação. Referente à ata da 8ª sessão ordinária da sessão legislativa, informo a todos que, por falha técnica ou circunstâncias alheias indefinidas, não foi possível a gravação integral da respectiva sessão. Com isto, foi disponibilizado ao servidor competente ao áudio gravado para a realização da ata. Porém, conforme certificado, este não entregou e também não houve qualquer justificativa. Ainda conforme o requerido pelo excelentíssimo vereador Jorge dos Santos Pereira, pelo protocolo número 332/2016, requerendo acesso ao áudio, e ainda informado que munícipes presentes utilizando-se de gravações particulares possui na íntegra os discursos proferidos. Aproveito para solicitar se é possível acesso para com isto não haja qualquer prejuízo. No mais, esta presidência possui total interesse na confecção integral da referida ata e lamenta o ocorrido, embora infelizmente isso não tenha sido um ato isolado. Todas as providências estarão sendo devidamente apuradas e, novamente, conto com a colaboração de todos. Passo a palavra ao vereador Fábio.
Boa noite a todos. Ato do Presidente número 001/2016. Declaro, com base na súmula número 473 do Supremo Tribunal Federal, a nulidade da resolução número 02 de 23/3/2016, publicada no jornal Folha Regional número 358, do dia 30/3/2016, as folhas 1, baixada através do projeto de resolução 006/2015. De autoria da mesa diretora à época, aprovado pela Câmara Municipal na 7ª sessão ordinária, no dia 21 de março de 2016, tendo em vista a verificação de vício insanável consistente na elaboração do respectivo projeto que, muito embora tenha sido apresentado pela respectiva mesa, está deprovido de duas assinaturas, quais sejam a do então vice-presidente, Clóvis da Silva Cordeiro, e do segundo secretário, Cícero Aparecido Guimarães, deixando, pois, de preencher o requisito estampado no artigo 121 do Regimento Interno da Casa, que autoriza a deliberação para plenário, independentemente do parecer emitido pelas comissões, bem como por, apesar do referido projeto estar devidamente assinado pelos dois excelentíssimos vereadores, Sr. Maurílio Martielli e Jorge dos Santos Pereira, o mesmo não receber parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, cuja audiência é obrigatória em todos os processos que tramitam pelo Poder Legislativo, nos termos do inciso 1º do artigo 39 do Regimento Interno. Adilson Gonçalves da Silva, presidente da Câmara Municipal de Jataizinho.
Questão de ordem, senhor presidente.
Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente. Alex. Senhor presidente, eu acho não, tenho certeza que o senhor está equivocado, o senhor está abusando do poder emanado ao senhor. Um projeto aprovado pela maioria, ele só pode ser revogado por eleição dos presentes. Esse projeto foi votado a maioria. E nós não podemos, numa medida do Supremo Tribunal, onde esse projeto só pode ser revogado por um adim municipal. Esse projeto é um projeto de lei. Inclusive, senhor presidente, eu queria explicar para os vereadores o que está acontecendo, que os vereadores não sabem o que está acontecendo. Isso, na verdade, que o presidente expôs aqui, juntamente com o assessor jurídico dele, é um ato secreto que veio lá de fora, porque nós votamos aqui a semana passada uma regulamentação do Tribunal de Contas, deu uma orientação para nós, tá? Que tem que ter uma limitação de cargos comissionados a serem exercidos. Então, se os senhores não souberam, ou talvez passaram batido sem saber o que estava votando, os senhores votaram um projeto de resolução onde 50% dos cargos de comissão da Câmara devem ser exercidos por cargo efetivo. Ou seja, a Câmara Municipal, ela consta hoje com 2 cargos de confiança: a assessoria jurídica do presidente e o diretor da Câmara Municipal. O projeto que nós aprovamos aqui, que é uma advertência e é uma orientação do Tribunal de Contas do Paraná, nós demos efetivo exercício para que 50% dessas vagas sejam limitadas a um funcionário efetivo. Por que que nós fizemos isso? Nós fizemos isso por uma orientação e porque eu fui denunciado quando presidente pelo vereador Adilson, juntamente com a bancada do presidente. Eu fui denunciado em Santo Antônio da Platina para a chefe do patrimônio público de Santo Antônio da Platina, onde eles colocaram que era ilegal o meu cargo de defensor jurídico do presidente. E lá eu tive um prazo para dispensar o assessor jurídico do presidente. Então, o que nós fizemos semana passada aqui foi regulamentar uma denúncia que o hoje presidente, o senhor Adilson, ele fez lá atrás, juntamente com o vereador Cícero, juntamente com o vereador Laércio, juntamente com o vereador Fábio, e eu não me lembro se o vereador Jorginho assinava junto essa denúncia que foi protocolada contra mim lá em Santo Antônio da Platina. Então, se o presidente hoje está fazendo esse ato, ele está sendo arbitrário. Eu quero que amanhã o vice-presidente da Câmara, o senhor Laércio, encaminhe um ofício ao Tribunal de Contas do Paraná e ao Ministério Público em Biporã e peça imediatamente a suspensão dessa reunião. Essa reunião tem que ser suspensa, porque nós não podemos aceitar o presidente fazer um ato arbitrário ao que a legalidade da Câmara. O plenário, ele é soberano. Esse projeto, para ser desfeito, tem que passar por votação. O presidente, ele não pode deixar de regulamentar uma lei que visse isso antes. A assessoria do senhor foi falha, então. O assessor jurídico do senhor foi falho, se não viu a assinatura. Mas o que deve prevalecer é a legalidade da votação. A legalidade da votação. Até porque, hoje, ao meu ver, vereador presidente, ao meu ver, o cargo do assessor jurídico hoje do senhor aqui está irregular. Porque o diretor hoje, ele está recebendo, desde o dia que foi aprovada essa lei, ou ele ou a diretora, sem autoridade da Câmara, sem lei. O vereador presidente tem que entender que o senhor fez essa denúncia contra mim lá em Santo Antônio da Platina. Então o senhor não pode hoje, em cima dessa denúncia, fazer a legalidade do jeito que o senhor quer. Eu peço a suspensão dessa reunião para que seja suspensa até nós termos um parecer da promotoria de Biporã quanto à legalidade. Porque esse projeto ele só pode ser revogado por uma DI municipal. Na minha condição de vereador, lembro que eu não sou advogado, eu não sou. Agora, eu não posso confiar no parecer jurídico tão somente de um funcionário que vai brigar pelo direito do presidente, não da Câmara. Eu peço a suspensão dessa reunião por tempo indeterminado e peço que o presidente coloque em plenário.
O vereador, o projeto de resolução não tem validade simplesmente porque não tem assinatura do vice-presidente e do segundo secretário, tá? Deixo a palavra livre aos vereadores,
se quiser que seja colocado em plenário, o senhor tem que respeitar o meu pedido.
Vereador,
eu estou pedindo a suspensão da reunião.
Não,
o senhor
não vai suspender a reunião.
O senhor tem que colocar,
eu não vou suspender a reunião, vereador.
O projeto,
o projeto ainda está em debate.
O vereador Maurílio quer usar, pediu a parte. O vereador Jorge pediu a parte. E o vereador Clovinho pediu a parte.
Com a palavra, vereador Maurílio.
Bom, presidente. O vereador Alex, ele não está errado. Porque um projeto de resolução, você tem que colocar no plenário. Não pode o presidente da casa fazer o que ele quer. E eu acho que o vereador está certo. Por quê? Até estou lembrando desse projeto aqui. Foi um projeto que nós confundimos aqui um dia, da votação, e explicou que era do Tribunal de Contas. Até perguntei para Vossa Excelência aquele dia. E era sobre esse projeto, que veio aonde Vossa Excelência falou que era do...
Ô, vereador, era simplesmente um, eu posso passar o projeto para as comissões.
Não, presidente, tá? Eu acho o seguinte, o senhor tem que colocar em plenário, o pedido do vereador Alex. O senhor tem que colocar em plenário. O plenário é soberano.
Doutor, o plenário é soberano. Aqui é o voto político. Aqui não é o voto técnico. Nós não somos técnicos. Nós não somos advogados. Nós não temos OAB igual a senhora e o doutor.
Eu peço suspensão por 10 minutos para analisar.
O que vocês têm que entender, doutor, nós não somos advogados. Aqui é o voto político. Vocês não podem interferir no voto político. Tá? Isso aqui é caso de obstrução da Câmara.
Conversei com o jurídico, então a gente está retirando de pauta, tá, o vereador Alex? Eu peço ao vereador Fábio que faça a leitura do...
Ofício 072-2016, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando os documentos de prestação de contas do município referente ao exercício financeiro de 2015. Projeto de Lei 009-2016, de autoria do Executivo Municipal, que tem por objetivo a ratificação da alteração e consolidação do contrato do CIMEPAR. Encaminhamos para apreciação em regime de urgência o incluso projeto de lei, que tem como objetivo a ratificação da alteração e consolidação do contrato do Sismepar, conforme já exposto na parte final da própria justificativa, razão pela qual, nos termos dos artigos 46, parágrafo único, e 85 do Regimento Interno da Câmara, solicitamos o encaminhamento às comissões permanentes, independente de leitura em plenário, no expediente, bem como a convocação de sessão extraordinária para necessária votação. Hélio Batista da Silva, Prefeito Municipal. Passa a palavra ao presidente.
Deixa a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso pelo... Não, esse projeto vai para votação, vereador. Ele foi dispensado a leitura, as comissões. É um projeto da Sismepar, tá? Deixa a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela por um máximo de 5 minutos. Passa a palavra ao vereador Fábio.
Wagner Moreno Batista. Vaguin.
Isso aí é tudo de câmara, não tem participação, tem que estar atento. Mas alguém sabe desse projeto, entende para explicar aqui, doutor?
É só renovação. Vem do Hélio, tá tudo certo. Eu confio.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes. Gostaria de usar esse momento que nós temos aí para estar convidando aos vereadores, convidando aos munícipes. Esse mês de abril, a Igreja Presbiteriana está comemorando 67 anos de fundação. Então, aos domingos vai ter atividades, né? Vamos ter palestrantes diferentes vindo da Igreja Central. Então, seria interessante que os munícipes participassem. Então, faço aqui o convite aos nobres vereadores, aos munícipes aqui presentes, tá? Para estarem comparecendo na Igreja Presbiteriana, né? Para a gente estar compartilhando essa festa que a Igreja está fazendo pelo seu 67 anos. Seria isso, vereador. Muito obrigado.
Laércio Fernandes Quitério. Laércio Quitério.
O vereador Laércio está com a palavra, gente.
Oi. Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente. Vereadores, munícipe presente, quero dar o meu boa noite a todos e dizer, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência enviasse o ofício ao prefeito municipal, porque, como dizia aqui o vereador Alex, vereador Maurílio Eu acho que ele está achando que a casa aqui é de brincadeira. Ele vence o prazo para ele mandar os balancetes aqui para a gente. Eu estive olhando aí um desempenho aí que é um absurdo. Até pedi para a diretora que tirasse uma via para que nós possamos estar entregando aos munícipes, aos vereadores. Mas, infelizmente, o balancete... está faltando a liquidação e o pagamento. Eu não entendo, vereador Maurílio, que tudo que esse prefeito manda para cá, ele manda pela metade. É um projeto pela metade, é os balancetes pela metade. Então, eu gostaria, presidente, que o senhor enviasse o ofício com urgência para ele, para que mande a liquidação e o pagamento. Que só a cópia do IPEM não dá para a gente estar averiguando o que está acontecendo. E também gostaria de estar comunicando ao vereador Alex que por muitas e muitas vezes ele chegava aqui criticar nós porque nós estávamos do lado do prefeito e não cobrava. Então hoje que ele é quase um líder do prefeito, juntamente com o vereador Jorge, que se encontra com o prefeito aí todo dia, toda hora, que orientasse o prefeito para que ele fizesse a manutenção, aí, vereador Crotes, que pode pegar aqui na casa, que tem aqui 6 meses aquela lâmpada lá da ponte, está queimada. Não tem um capacitado da administração ali, não estou dizendo funcionário não, estou dizendo quem tem o poder na mão, de ir lá pedir para arrumar aquela pouca vergonha lá, que faz 6 meses que tem 3 postes queimados. E domingo, sábado à noite, eu vim de lá de Biporã, estava todo desligado. Então, eu gostaria aí que o vereador Alex aí, que se posicionou aí, quase líder do prefeito, que possa estar cobrando aí e pedindo para ele que olhe com mais carinho em nossa cidade, porque está abandonada, no qual o vereador Wagner comentou aqui semana passada das câmaras de monitoramento, vereador Crosa. Ficou tudo redondinho. Era só contratar a equipe para fazer o monitoramento e já se passaram 3 anos e meio, e segundo as palavras do vereador Wagner, já foi para manutenção sem usar. Aí é para acabar mesmo. Sem usar e já foi para manutenção. Então eu gostaria, presidente, que o senhor enviasse o ofício aí ao prefeito, o mais rápido possível, que possa estar mandando aí a liquidação e o pagamento desse desempenho, que já manda atrasado e quando vem aqui chega pela metade. Porque assim que ele mandar aqui, eu vou estar tirando a cópia do desempenho. Estive conversando com o vereador Maurílio ali, que ele que sempre é atento nessas causas aqui de empenho, como que funcionava, de que maneira que é feito, e eu vou mostrar para a população o absurdo que esse prefeito vem fazendo. Que todos aqui, nós 9, falavam que tinha um quebrava do outro que cobrou o prefeito. A minha parte eu estou fazendo, espero que todos façam também. Porque só adiantando para vocês, eu peguei um empenho, vereador Maurílio, vereador Cross, tem 4.310 reais de mangueira de LED. Para quem, eu acho que todo mundo conhece aqui mangueira de LED, é aquela que enfeita o Natal no final do ano. E esse empenho foi pago ali dia 15 de fevereiro. Só se já está guardando para o final do ano. Tem ali uma biblioteca nossa, que eu acho que todos os munícipes aqui têm banheiro em casa. Eu mesmo na minha casa, eu tenho 2 banheiros, só para concluir, presidente. Eu mesmo na minha casa, César Pelado, eu tenho 2 banheiros e eu gasto ali aquela pedrinha sanitária ali, para usar no banheiro, eu gasto 3 por mês em 2 banheiros. A biblioteca cidadã ali tem um empenho, César Pelado, você que assusta quando fala as coisas, tem 60 pedras sanitárias.
Conclui, vereador Cícero.
Então eu tenho mais para estar falando. É só chegar a liquidação e o pagamento. Aí eu vou comentar aqui do absurdo dos ônibus aí também, que foi trocado 4 pastilhas, vereador, presidente, só para concluir. 4 pastilhas de freio, R$3.800. Então, Celso Biolado, aí, que nem o senhor diz aí, nosso dinheiro está indo para o ralo. Então, essas são minhas palavras, presidente. Boa noite.
Cláudio da Silva Cordeiro, Provim da Fatoria.
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores. Aproveitando a deixa aí do vereador Cícero, que disse que até então, enquanto eles defendiam o prefeito, nós da oposição, vereador Jorge, vereador Alex, vereador Maurílio, apesar de ter usado só o nome dos dois aí, que a gente cobrava que vocês não cobravam o prefeito, né? Então, vereador, o que eu tenho para dizer para o senhor é que essa administração, esses 3 anos, até hoje, não funcionou. E nem vai funcionar. Não tem mais o que fazer aí, tá? Então, eu comecei meu mandato, achei que ia dar certo, no comecinho ali, achei que ia dar certo, e cheguei a uma conclusão que não funciona. Quantos debates nós tivemos aqui, quando vocês estavam ali fazendo parte da situação? Quantos debates? Quantas vezes eu falei para vocês, gente, pelo amor de Deus, vocês estão tampando o sol com a peneira. O troço não vai, não funciona. É mentira o que ele falou. Quantas vezes? Né? Não foi nenhuma e nem duas. Então eu penso comigo assim, eu acho que você levanta uma bandeira, se lá tiver fundamento, a administração estiver funcionando, acho que você tem que elogiar. Mas quando a coisa é mentirosa, infelizmente, o que sobra para ele é a crítica. Que fica em promessas aí. Prometeu o assalto do Maria Júlia, está parado. Eu ouvi um comentário de um dos vereadores aí, que hoje faz parte da, nem sei lá se é oposição, situação, mas eu ouvi um comentário aí na rua que o pessoal do Maria Júlia vai ter uma surpresa semana que vem. Que Deus abençoe que tenha, né? Que já vem uma briga há quanto tempo aí. Deus abençoe que tenha essa surpresa aí, que eles vão lá e façam as fotos. Nem que for só para disputar a eleição, porque esse eu acredito, eu penso comigo que não pode ganhar. Faça as fotos de Maria Júlia, que ele reforma a cidade inteira, só se for louco para votar no nome desse aí. Infelizmente. Né? Vocês viram, foi três anos aí a pão e água. Depois, com 6 meses, ele quer fazer cair chuva na marra. E não cai. É na vontade do Senhor lá para cair água, para cair essa chuva aí. Fez uma promessa para o presidente da vila aí, que ia tá tirando as 50 casas ali, presidente. Até que eu gostaria de perguntar para o senhor se ele começou, se já mostrou para o senhor onde é o terreno, das 50 casas para estar tirando o pessoal dos ribeirinhos ali. Quem eu falei para o senhor na reunião aquele dia aqui, que o senhor falou que ele tinha prometido, eu falei para o senhor que eu só acreditava depois que o senhor pegasse a chave da casa, essa aqui é a minha casa, vereador. Falar até para pagar e fala. Mas infelizmente o homem não honra aquilo que ele fala. Infelizmente. A gente fica, sabe, a ver navios com essa administração nossa aí. É a Vila Frederico que sofre, é a Maria Júlia sofrendo, quando é barro, quando é chuva é barro, quando é sol é poeira, entendeu? A Avenida Paraná, ele fez um pedacinho da Avenida Paraná e já tem vereador cobrando o munícipe aí, ficou bom lá e não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, olha o resto da Avenida Paraná. Quer dizer, o cara fez um trechinho, já é o rei, já é o Deus, né? Ele fez lá quantos? 500 metros, 600 metros, quantos metros tem essa Avenida Paraná? Anda no resto da Avenida Paraná pra ver a situação que tá aí. E fez um pedacinho e tá achando que tá, que virou rei já. Eu não acredito nisso, entendeu, gente? E fez um pedaço de um cara que brigou até com um funcionário público aí. Na frente da casa, na frente do comércio dele, o cara brigou, o funcionário público parou lá pra tirar satisfação com o cara, uma vergonha isso aí. Defendendo o quê? Eu não sei o que o cara parou lá pra brigar com o cara, defendendo o quê? Né? Quer dizer, o comerciante está sofrendo e não pode reclamar, tem que ficar quietinho. E nego fazendo farra com o dinheiro público aí. Infelizmente. Fazendo farra com o dinheiro nosso. De vocês, o nosso dinheiro. Entenderam? Então, infelizmente, as minhas palavras são que eu particularmente, para mim, esses 3 anos e meio aí deixou a desejar. E não vai conseguir fazer os 5,50, que o vereador Jorge comentou esse dia, 5,50, 5,5 mil, ele não consegue fazer mais. Infelizmente. Entendeu? Pode arrastar a barriga no chão aí, que foi eu acho que ele conseguiu, só para concluir, presidente, o que ele conseguiu aí foi mandar mais esses aumentinhos para os funcionários aí, para os professores, que para os professores com um tiro no pé, esse aumento que ele deu aí. Ninguém é bobo, entendeu? E professor é formador de opinião. Você acha que ele é bobo? Já, o cara deu agora, faltando 8 meses para a eleição, 7 meses. Então, quer dizer, está comprando meu voto com o aumentinho aí. Entendeu? Então, eu acredito que não ganha uma eleição aí, não. Só as minhas palavras, senhor presidente.
Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Primeiramente, boa noite a todos, os nobres vereadores, população que se faz presente aqui no dia de hoje. E quero, para iniciar minha fala, quero também estar cobrando o vereador Laércio. O vereador cobrou aqui no início, quando usou a palavra, a situação da zona rural. Foi decretado estado de calamidade pública aqui em Jataizinho. Nós publicamos no nosso jornal oficial. O governo do estado também fez uma publicação, o governador sobrevoou Jataizinho, junto com o prefeito, junto com o deputado do prefeito, e tem que ser tomada uma medida rápida. Porque tem muita coisa que dá para ser feita sem fazer licitação. Tá, pela situação que se encontra hoje, a zona rural, principalmente, que foi muito afetada, a cidade teve uma situação complicada também, mas hoje a zona rural, ela depende que seja feita rápido uma situação de estar recuperando as pontes, de estar fazendo as pontes aonde rodou, de estar arrumando essas estradas. Então o prefeito ele tem que fazer algo no sentido, já que existem todas essas publicações que foram feitas, que foi decretado estado de calamidade de Jataizinho. Eu acho que o prefeito ele tem que ver uma situação de passar por cima de licitação e tentar resolver urgentemente essa situação. Eu estive por 2 dias visitando praticamente parte da zona rural, junto com o Dorival, ele me convidou 2 vezes para ver, e ele pediu para que eu falasse com o prefeito, mas eu não tenho falado com o prefeito constantemente, como o vereador Cícero falou. Hoje de manhã eu fui na prefeitura, e nesse período aí de querer ajudar o prefeito, primeira vez que eu fui na prefeitura foi hoje. Fui lá, 2 pessoas me acompanhando que precisava da prefeitura, fui lá levar para conversar com o prefeito municipal. Então quem está informando o vereador Cícero é o informante fraco que não sabe o que está falando. Então porque muito pouco eu tenho... Não, eu sei que o vereador... Está num momento complicado, vereador. Entendo esse momento do senhor. É difícil mesmo. Tá, não é fácil, não está assim. O vereador está preocupado. Se não tivesse, toda reunião não viria aqui falar porque o vereador Alex está junto, porque não sei quem está junto. Eu, quando o senhor esteve escancaradamente defendendo o prefeito, eu fiquei no meu lado de opositor, tranquilo, e nem em todas as reuniões eu falava que o senhor... Ah, o vereador Gordo está do lado do prefeito. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso aí. Porque em momento nenhum na política eu entro em desespero. Eu sei da minha capacidade, eu sei da minha condição de fazer política. Eu não preciso disso aí. Então toda reunião o vereador vem aqui falar porque o vereador está na situação, porque todo dia está com o prefeito. Eu no momento mais crítico meu aqui na Câmara, eu sempre fiquei tranquilo, assistindo de camarote, fazendo as minhas cobranças e continuo fazendo as minhas cobranças. Eu fui na rádio quarta-feira ou terça-feira, eu falei que a coisa está ruim, a coisa não está boa e está longe de melhorar. Está longe de ficar bom. Então, eu quero que fazer um documento, vereador Alex, todos os vereadores aqui, fazer um documento, porque o agricultor, ele sabe que existe essa situação, dessa calamidade pública que foi decretada, que pode ser feito aí essas obras sem licitar, e são as obras que é emergente, que tem que ser feita. Então eu acho que nós, vereadores, independentemente de estar de bem com o prefeito ou não, eu acho que nós temos que defender o pessoal da zona rural. Porque é esse povo da zona rural que faz que a cidade consiga sobreviver. Que a nossa receita, a nossa arrecadação depende da zona rural, do agricultor.
Conclui, vereador.
Então, nós temos aqui que fazer um documento e pedir para o prefeito que ele faça esse serviço com urgência. Principalmente as pontes. A estrada, o cara desvia de um buraco, sai do outro, agora a ponte não. A ponte você tem que passar e você tem que acreditar que a ponte não vai cair. Então, eu acho que temos que fazer esse documento, vereador Lars. Fazer um documento exigindo do prefeito uma situação com relação à zona rural. Eu acho que esse é um dever nosso. Principalmente a ala aqui de vereador, que tem muito voto na zona rural. Que eu tive bastante voto, que o vereador Gordo teve, que o vereador Aécio teve, que o vereador Maurílio sempre teve voto ali na zona rural. Então nós, principalmente nós que temos esses votos, temos que fazer um documento exigido do prefeito que faça essas obras. Obrigado, presidente.
Maurílio Martelli, Bidu.
Bom, senhor presidente, meus novos pares, o Nisco aqui presente, eu fico ouvindo a cada vereador, olha, a gente chega à conclusão que a cada sessão que vem aqui você vê uma coisa diferente. E eu falei que ia acontecer tudo isso aí, vereador Cícero. Isso que você falou para mim aí, de jogo de pastilha, isso aí não é diferente da administração que passou. Nós temos aí, está na promotoria pública, está na contabilidade, que houve compra aí de pneu, de roda de ônibus, de peça, de tacógrafo. E que, no começo da administração ainda, foram num cidadão numa autopeça lá na Araguaia, emprestaram umas peças, e agora o cidadão não quer mais as peças de volta, porque já se passou mais de ano. E isso aí para mim não é novidade, vereador. Isso aí vem acontecendo há 8 anos, vem agora. Só que a justiça é lenta. E o senhor tem que fazer o que eu fiz. Como já falou hoje aí. Tem que pegar empenho, tem que pegar a nota, tem que denunciar na promotoria, porque eu denunciei. Denunciei as taxas de arbitragem que roubaram, meteram a mão no dinheiro. E tinha funcionário envolvido. Infelizmente, vereador Jorge, a justiça é lenta. Mas você pode ter certeza que um dia vai resolver isso aí. Está sendo rápido. É a mesma coisa, como eu falei aqui, o processo que afastaram eu aqui, vereador Jorge, vereador Alex, vereador Calvin. Mesma coisa. Eu continuo falando, as mesmas empresas que prestou serviço aqui, é as mesmas que continuam prestando serviço. É as mesmas, não mudou nada. E aí, já saiu, sexta-feira saiu uma sentença já, aonde Vossa Excelência pediu para abrir inquérito. E condenado a pagar as custas. E vai acontecer mais. Vai acontecer mais. Pode dar risada, presidente, não tem problema. O que eu passei tranquilo. Eu não roubei nada, como eu falei. Se eu comprei a bolacha, se eu comprei a bala, se eu for condenado, eu vou devolver o dinheiro. Eu vou devolver. Se eu fiz de errado, se isso aí for errado, eu vou ter que devolver. Agora, eu acho que o chefe do Poder Executivo, como o vereador Laércio falou, ele precisa andar na cidade. Ele precisa ver a situação da cidade. Na Avenida Antônio Brandão de Oliveira tem buraco aí que se você cair com o carro, você quebra a roda do carro. Isso é falta. Eu sempre falo, o prefeito precisa parar de viajar para Curitiba. O prefeito precisa ficar em Jataizinho, correr atrás dos problemas de Jataizinho. Inclusive, sexta-feira, eu estava num lugar aí, o prefeito chegou. E tinha os servidores junto. Ô, oh, toma... Não, daqui a pouco o prefeito veio, se aproximou. Tudo bem, prefeito? Tudo bem. Quanto tempo, né? É. Então, prefeito, o senhor fez a denúncia contra nós, quatro vereadores lá, o senhor falou que nós roubamos, o senhor falou que nós é isso, aquilo... É, você vê. Então, eu avisei o senhor, no começo da administração, que um ex-prefeito trabalhar dentro da prefeitura com o prefeito atual não dá certo.
Concluí, vereador.
Tudo isso eu falei.
Vereador, vamos concluir.
Falei, tem mais um detalhe, prefeito. O senhor não ouviu. O senhor está perdido. O senhor hoje não administra nada. E mais tarde chegou o vereador Fábio. E conversamos. E o que eu falei, falei na cara. Eu não sei se o senhor ganha a eleição, mas que o senhor vai ser um bom cabo eleitoral perante os servidores, isso o senhor vai ser. Porque o senhor pelo menos deu aumento para o servidor. Não foi só a reposição. Porque o prefeito passado
não concluiu,
vereador, não deu nada, só deu a inflação. Então o senhor vai ser um bom cabo eleitoral. Se o senhor ganha a eleição, eu acho que o senhor não é. Mas, antes, tarde do que nunca. Não sei se realmente os servidores estão contentes pelo esse aumento que ele deu. Agora, o prefeito não é só a zona rural. A cidade está abandonada. Você não sabe quem que manda, porque lá dentro da prefeitura, como eu disse aqui hoje, lá tem a Rosângela, que é jurídica, tem a Cibele, que é jurídica, tem mais fulano. E o que, que essas pessoas estão fazendo lá?
O vereador, quer
se tudo que tem concluir. Aqui...
Vereador Maurílio, conclui.
Só para encerrar, rápido, mais um minuto.
Eu quero que o vereador...
Pois é,
vereador.
Olha, eu tenho uma sessão.
Quero que o vereador conclua.
Uma vez por semana.
Já deu o horário do vereador.
Chega aqui, não pode
fazer o horário do vereador.
É muito pouco.
Conclua, vereador.
Eu acho que...
Eu quero que o vereador conclua.
Tem que cobrar daquele povo lá dentro. Como veio hoje aqui, você não sabe se é o balanço.
Vereador, eu quero
que
você
não sabe concluir.
Aí fala aqui, do jeito que se coloca aqui.
Ô, vereador Fábio, eu gostaria que fizesse a chamada do próximo vereador.
Então, aqui hoje, e a Câmara aqui não está diferente da Prefeitura também, não. Ó a bagunça.
Fábio, que gostaria que o senhor fizesse a chamada. Ô, vereador, já deu o horário do vereador.
Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, eu me preocupo um pouco com a situação política nossa, até comentava aqui antes de começar a sessão, porque tudo indica que nos próximos meses políticos, essa Câmara ela pode acontecer de estar rachada, entre aspas, em três ou quatro grupos. E nós vamos começar uma discussão de novo, esquecendo novamente a população de Jataizinho e trazendo para dentro dessa casa novamente os interesses pessoais. Por quê? Quando eu vejo um discurso igual o vereador Cícero fez hoje, mais uma vez atacando o vereador Alex, atacando o vereador Jorge, que nós não saímos do gabinete. Eu essa semana, as pessoas que me conhecem sabem, poucos me viram aqui em Jataizinho, porque... Eu estava fora trabalhando. Faz mais de 10 dias que eu não vou na prefeitura. Até porque eu ia lá e tinha algumas pessoas lá que não... Que, sabe quando você sente que tira a tua força? Tinha algumas pessoas ali, mas que hoje já não fazem mais parte ali da prefeitura. Parece que o ar está mais limpo, mais puro, né? Mas eu vejo que o vereador Cícero está correto em cobrar. Como eu sempre cobrei aqui mesmo.
Até quero agradecer ao senhor ter seguido meus passos e aprendido a cobrar comigo, como o senhor disse, né? Porque o senhor lembra da gestão passada? O vereador Jorge lembrou uma coisa aqui. Quando vocês gastaram lá mais de 40 mil reais de prego numa ponte lá, eu tive que defender o senhor aqui. E eu sei como foi difícil defender o senhor aqui, hein, vereador? 4 anos defendendo o senhor aqui, hein? E não era coisa de plaquinha de obra, igual o senhor falou no parquinho, não. Era banheiro que o vereador Maurílio vinha aqui e falava que de 70 mil ali na praça, né? É, era das peças, igual o vereador Maurílio disse hoje. E eu estava aqui defendendo, né? Hoje eu vejo que os meus erros lá de trás, em defender, teve algum benefício, que hoje o senhor disse que o senhor aprendeu, que o senhor viu o Jorge, viu eu, viu o Maurílio, cobrando o vereador Clóvis, o senhor aprendeu a cobrar. Antes tarde do que nunca. Né? Tomara que a população reconheça isso nas próximas eleições e dê uma nova chance para o senhor. Né? Porque se a população entender isso, talvez o senhor daqui 4 anos, o senhor comece desde o começo do mandato a cobrar igual eu cobrei. Né? E eu errei, viu, vereador? Eu errei em defender a gestão passada. Estou falando aqui para o senhor. E o senhor tem direito ao perdão também da população em ter errado em defender essa administração. Né? É, agora, o que nós não podemos deixar é de cobrar ou defender um lado. Nós temos que assumir um lado. Isso é bíblico. Né? É, tem dois lados, né? Às vezes o cara fala assim, eu estou no lado do meio, eu estou em cima do muro. Não existe muro. Porque quem está com Deus, está com Deus. Quem está contra, está no inferno, não tem em cima do muro. Porque Deus não tem muro. E na política também não tem. Né? Então isso me preocupa um pouco. Né? Agora, a situação política aqui dentro tem que acontecer mesmo, é viável, é saudável. O que eu não quero é que comece aqui dentro as picuinhas pessoais novamente sobressaírem e atrapalhar a população mais uma vez. Porque senão nós vamos chegar no ponto, igual o vereador Cícero hoje disse, a ponte está lá não sei quantos meses lá sem luz. Né? Sem luz. Agora olha para vocês ver a situação que a gente chega em Jataizinho. A população às vezes que está passando por aqui, passa, não vê uma placa de Jataizinho, ainda mais está no escuro. Por quê? Porque na entrada de Jataizinho, só para concluir, senhor presidente, tem dois erros hoje. Não tem luz, e o outro erro é que o ex-prefeito municipal fez um portal da cidade nossa dentro de uma propriedade particular. Então, hoje, o morador, se quiser tirar uma foto embaixo da placa, tem que pedir para o proprietário que cercou tudo lá. Né? Então, eu, ao meu ver, eu acho que isso está até uma ação popular. Né? Porque foi destinado quantos mil reais ali? 147 mil reais nos dois portais. E hoje está tendo uma propriedade particular cercada por grades. Se algum munícipe quiser tirar uma foto lá, nós vamos ter que pedir autorização de um particular para fazer.
Conclui, vereador.
Adilson Gonçalves da Silva. Gil.
O pior de tudo isso, gente, é que o ex-prefeito ainda incomoda muita gente aqui. É duro. É duro, a dor de cotovelo. Mas, resumi você, vereador Cício, em duas palavras, caráter e honestidade. Pode falar, mas é difícil quem tem. E isso o senhor tem, tá? Passamos ao período destinado à ordem do dia. Eleição para provimento do cargo de segundo secretário da mesa executiva. Iremos proceder à eleição para provimento do cargo de segundo secretário da mesa executiva, conforme dispõe o artigo 36 do regimento interno. A votação é nominal e será eleito o vereador que adquirir a maioria absoluta de votos, considerando-se automaticamente empossado ou eleito. Passo a palavra ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores, que esse assim informe os seus votos. Só para ressaltar aqui, os vereadores que podem ser votados é o vereador Alex, do PRB, o vereador Maurílio, do PSD, e o vereador Jorge dos Santos, do PPS. Passa a palavra o vereador Fábio.
Alex Faria.
Bidu.
Cláudio da Silva Cordeiro.
Bidu.
Cícero Aparecido Guimarães.
Vereador Maurílio Martelli, popular Bidu.
Adilson Gonçalves da Silva.
Vereador Maurílio.
Jorge dos Santos Pereira.
Vereador Maurílio.
Laércio Fernandes Quitério. O Adilson Gonçalves da Silva.
Eu votei, mano. Já votou.
O Dudinho vale por dois, que era presidente.
É.
O vencedor Maurílio Martelli, a partir de segunda-feira, faz parte da mesa.
Vereador Fábio de Moraes Polônia.
Bidu.
Então, foram computados os votos, 6 votos ao vereador Maurílio. Para compor a mesa executiva na função de segundo secretário, enquanto perpurar a licença do excelentíssimo vereador Anilton Murari. Primeira discussão e votação do projeto de lei 009/2016 de autoria do Executivo Municipal, que tem por objetivo a ratificação da alteração e consolidação do contrato da Sismepar. Coloco em discussão.
Senhor presidente, o senhor já tem que chamar o segundo secretário para assumir.
Né? Me perdoa, obrigado, o vereador Alex. Eu gostaria de chamar o meu segundo secretário, o vereador Maurílio Martelli, para compor a mesa.
Está empossado, vereador Bidu.
Hã? Hoje. Tirou de leitura, de regime de urgência e vai para a primeira votação.
24 horas. Todo mundo já viu. Todo mundo.
Não, vou pedir em voto, para vista. Eu peço para vista o projeto, para leitura.
Só para lembrar o vereador, esse projeto ele tem prazo até o dia 8. Então, eu gostaria que o vereador repensasse, porque já foi votado em todas as câmaras. Vou dar 5 minutos de suspensão para o vereador analisar aqui o projeto. Novamente, discussão e votação, projeto de lei número 009/2016, de autoria do Executivo Municipal, que tem por objetivo a ratificação de alteração e consolidação do contrato Sismepar. Coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. O vereador que for favorável permaneça como estão e aos contrários se manifeste. Aprovado por 8 votos a 0. Explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 5 minutos por uma só vez para análise sobre os assuntos de relevância ao interesse da comunidade. Passa a palavra para o meu secretário Fábio.
Cícero Aparecido Guimarães, vereador Gordo.
Boa noite, presidente. Novamente, gostaria de estar aqui aproveitando comentando sobre a sessão, sobre a reunião. E gostaria de estar comentando, sei que incomoda certas pessoas, mas tem um banheiro ali no barracão, vereador Maurílio, que faz muito tempo que Vossa Excelência não entra lá. Faz 3 anos que eles começaram um banheiro lá e não terminaram. Um banheiro com 2 paredes, cabe lá 2 vasos sanitários. E como eu havia perguntado a Vossa Excelência ali atrás sobre os empenhos, é que eu estou levantando o empenho. É nossa obrigação como vereador. E quinta-feira, se não me falha a memória, o prefeito fez uma reunião com os secretários dele e chegou até agredir alguns funcionários verbal, vereador Maurílio, batendo na mesa, falando aqueles absurdos, aqueles nomes feios, dizendo que como que ele não está nem sabendo e o vereador Cício já tem empenho na mão. Se ele não sabe, eu acho que ele não aprendeu durante 3 anos que os empenhos vêm aqui para a Câmara. Todos os empenhos vêm aqui, é obrigação dele mandar. E como diz o vereador Jorge, que andou com o Dorival, e ele mesmo disse que o Dorival pediu para ele falar com o prefeito, não dá para entender, vereador Jorge, porque o secretário é o Dorival, entendeu? Aí você fica meio sem entender as coisas. E como aí o Vossa Excelência, nobre vereador Alex Faria, que tem que chamar de Vossa Excelência, né, e Dil, que tanto fala, que a gente fala do nome dele, que comenta que você está com o prefeito, que comenta que você está lá lutando, você mesmo, nos bastidores aí, vem brincar com a gente falar. Que conversa com o prefeito, que dá opinião para o prefeito. Agora, como Vossa Excelência vai lá, conversa com o prefeito, está tudo quietinho, não critica, não cobra mais, né, vereador Maurílio? Alguma coisa tem. Agora Vossa Excelência fala que dá até prazer de ir na prefeitura agora, porque tem certas pessoas que não estão lá. E eu até digo, vereador Adilson, que essa defesa que o vereador Alex tanto diz que defendeu nós na gestão passada, talvez se ele recordar um pouco, essa defesa pode ser proveniente aquela porta ali que se encontra na sua frente ali. Não precisa nem falar nada que Vossa Excelência sabe o que significa aquela porta ali. Talvez é a defesa que tanto Vossa Excelência defendia a gente, onde é o mototáxi ali. E o vereador Adil sabe, o vereador Fábio sabe, todos nós sabemos. Por que você defendia tanto o ex-prefeito? Não é por gostar dele, não. Reflete bem que Vossa Excelência vai lembrar. Que Vossa Excelência tinha um escritório ali, quem pagava a zeladora ali, deve ser o vereador Adilson que Vossa Excelência defendia. Então, vereador, quando você defende, é porque alguma coisa tem.
Concluído, vereador Cícero.
Você ficou aqui 3 anos criticando o prefeito e agora, de repente, está lá. Um prefeito que chamou Vossa Excelência a presença de familiares seu do episódio do aeroporto de Londrina. Hoje você está defendendo. Então não é por acaso, não. Aí como Vossa Excelência fala que vai voltar a lavar roupa suja aqui, que a Câmara, o munícipe vai perder, então para o munícipe não perder, para as coisas andar aqui,
vereador,
então você tem que parar de atacar, porque se atacar vai levar. E o senhor sabe que o pau que bate no Chico bate o Francisco. Então é muito pouco aqui que tem moral para falar um do outro. É muito pouco. Que nem diz o vereador Maurílio, que o mais bobo aqui conserta até televisão no escuro. Né, vereador Maurílio?
Ô, vereador, vamos concluir, não, vereador Cis.
Só para concluir. Se bater, vai levar. Hoje eu sei que o senhor está fazendo um discurso que o senhor é por último, só que isso aí não me interessa. Se é por último, primeiro, que eu tenho de falar, eu falo. Pode ser quinto, a ré, a sexta, para mim não importa. Se eu não posso defender hoje, semana que vem eu defendo. E quero falar para vossa excelência.
Concluir, vereador.
Só para concluir. Que eu não estou um pingo, vereador Jorge, preocupado com o futuro atual prefeito. Porque quem me diz o vereador Maurílio, eu tinha que ter pensado isso lá atrás, porque hoje eu tenho liberdade. Eu falo o que eu quiser, ando onde eu quiser, faço o que eu quero, não dependo dele. Ele achou que ia me prejudicar tirando lá 300 reais.
Vereador, encerra, vereador.
300 reais. Então eu não tenho rabo preso com ninguém, não precisei colocar minha mulher em cargo, não pedi cargo para ser ninguém. Então eu falo o que eu quiser e até agradeço Vossa Excelência, vereador Maurílio, que eu devia ter tomado essa atitude lá atrás. Muito obrigado, presidente.
Maurílio Marcelli, Bidu.
Bom, primeiramente eu quero agradecer o vereador Alex, o vereador Clóvis, o vereador Fábio, o vereador Adilson, o vereador Jorge, o vereador X, que nos deu um voto aqui para fazer parte da mesa, aonde nos confiou o voto, né? E eu fico feliz. Sabe por quê? A cada dia, meu caro presidente, eu vou provar que eu fui inocente. Que vocês foram usados aqui para entrar com a denúncia, para votar no nosso afastamento. Por quê? Como eu falei, eu fui acusado. E hoje eu estou fazendo parte da mesa, onde o Vossa Excelência é presidente, onde o vereador Fábio é o primeiro secretário, e eu faço parte da mesa como segundo secretário. O vereador Laércio tem seus motivos por não ter votado, é direito. A gente vota em quem quer, não é obrigado a votar, mas faz parte da democracia. E dizer, meu caro vereador Cis, isso aí eu falei aqui em 2004. Inclusive para o meu candidato a prefeito, que perdeu a eleição, o Dirceu Urbano. Que ele me cobrava. Como eu falei aqui já, várias vezes para Vossa Excelência, vereador Adilson, como servidor público, onde Vossa Excelência também é servidor. Hoje nós temos mais um servidor aqui, vereador Wagner. Que a pior coisa do mundo é você ser vereador e ser servidor público. E eu passei por isso nas eleições aí. E que realmente, vereador Cis, não adianta falar que não existe perseguição. Existe perseguição de todos os lados. E o vereador Dirceu um dia me cobrou. Oh, mas na outra administração você não fazia requerimento, você não queria saber, você... E eu fiz um juramento, vereador Cis, que nunca mais ninguém ia falar um negócio desse para mim. Porque a gente, quando é servidor e é vereador, a gente tem que... Eles querem colocar um cabresto. E muitas coisas você sabia que estava... Não estava concordando com aquilo e você tinha que fazer pelos outros. E naquele dia,
Eu pensei comigo mesmo: nunca mais ninguém vai me falar um negócio desse. E eu engoli. Como eu sempre falei para Vossa Excelência, vereador Cícero, a coisa mais gostosa do mundo é você chegar lá na Câmara, não ter rabo preso com o prefeito, não ter rabo preso com o secretário, não ter rabo preso com o vereador, e vir aqui e falar o que você pensa, o que você quer. Isso é a coisa mais gostosa do mundo. Você lava sua alma. E é assim. Como eu falei para Vossa Excelência, como eu falei para mais alguns servidores aqui, vereadores, que a Câmara tem que ser independente. Que a Câmara tem que ter voz. Porque não só essa administração, outras que já se passaram. Aí sim, respeitaria a Câmara. Como eu falei aqui, que quando eu fui presidente...
Vereador Maurinho, conclui.
Só para encerrar, presidente. Quando eu fui presidente nessa casa aqui em 1994, existia 4 servidores públicos e vereador. E ninguém queria ser presidente. Sabe por quê, meu caro presidente? Porque a Câmara, a contabilidade da Câmara não era separada. O presidente da Câmara na época, em 93, para pedir um papel higiênico, tinha que ir lá na prefeitura pedir. E todo mundo queria ser candidato a presidente. Só que na época o seu Hermano Pavão era o prefeito. E o servidor público, eu também era servidor, vereador Clóvis. Só que ninguém tinha coragem de bater de frente com o prefeito. De separar a contabilidade da Câmara. Porque o prefeito pagava o vereador que era do lado dele. E o vereador que era oposição não recebia. Ficava 5, 6, 8 meses sem pagamento. E eu não aceitava aquilo lá. Então, me prontifiquei a ser o candidato. E com a promessa do primeiro projeto de resolução, é a separação da Câmara.
Concluí, vereador.
E foi isso que eu fiz. Então, hoje, foi isso que eu fiz, vereador Fábio. Fui presidente e o primeiro projeto, separação da contabilidade da Câmara. Primeiro projeto, e aí sabe o que que aconteceu? No outro dia o prefeito já me ligou no telefone, gritando, que era aquilo lá? Eu falei, prefeito Armando Pavão, a partir de hoje, você tem que mandar o dinheiro para a Câmara todo dia 20, e mandar os balancetes para a Câmara, porque senão o negócio não vai ficar bom para você. Você manda aqui na prefeitura, e quem manda aqui na Câmara sou eu. E o prefeito ficou lá uns 4, 5 meses.
Qual foi, vereador Maurílio, agora?
Relações cortadas, mas ele viu que eu não abaixei a cabeça. E por isso hoje, quero dizer, vereador Alex, vereador Clóvis, vereador Wagner, vereador Fábio, vereador Cícero e vereador Laércio, graças a Deus que foi feito isso. Sabe por quê? Porque hoje, se fosse como antes, eu acho que eu também não ia receber pagamento. Porque eu sou contratado desde o começo da oposição. E quem é oposição não ia receber pagamento. Pagamento não, subsídio. Então é isso aí. Então eu tenho que falar uma coisa. Eu fiz alguma coisa. E vou continuar fazendo. Até o dia 31/12 aqui. Como eu falei para o vereador Cícero.
Vereador, conclua para nós, vereador.
Denuncie, vereador Cícero. Denuncie porque o nosso mandato aqui não é eterno. E o mandato do prefeito também não é eterno. Vocês como servidor, ele vai sair um dia e vocês vão continuar como servidor. Obrigado pelas palavras.
Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade da palavra e dizer também aí a população que ainda se encontra aqui, agradecer a vocês aí, que continua. Bom, mais uma vez eu vou repetir, né,
ao nobre vereador, ao Edil, que eu nem precisava falar o nome, né, o vereador Cícero, que mais uma vez está aí imputando alguns adjetivos a mim. Bom, primeiro, que falou de porta aí na frente, eu vou até comunicar amanhã ao doutor Reginaldo Caselato, né, porque eu não sou advogado, todo mundo sabe. Nunca tive escritório, né, aqui na frente. Eu era funcionário do escritório do doutor Reginaldo Caselato, que inclusive vou pedir para o doutor Reginaldo, logo após a aprovação dessa ata, né, se não der algum problema no áudio, né, de novo, que essa ata possa ele ser analisado, doutor Reginaldo Caselato, para que ele possa ver a legalidade da fala do vereador. Porque se ele está insinuando que foi pago uma zeladora, que eu nem sabia que tinha zeladora no escritório, que tem testemunha que não saía ali de dentro do escritório, sabe que nem zeladora tinha ali. Segundo, vereador falando que, graças a Deus, ele nunca teve parente dele encostado à prefeitura, esposa. Não sei para quem que ele quis dizer isso. Porque o vereador conhece minha esposa e sabe que ela é funcionária do estado de carreira, né? Já há quase 30 anos. Nunca, nunca foi nessa gestão na passada pedir um cargo, né? E, quer dizer, trabalhou na prefeitura já, como minha mãe já trabalhou, como meu pai já trabalhou, como meu irmão já trabalhou, né? Pelo mérito deles, né? Meu pai trabalhou até a sua morte e tal. Então, o vereador é muito leviano na sua conversa. Eu acho que tinha que ser aproveitar o seu tempo mais para trabalhar para a cidade, fazer o serviço que o senhor está fazendo agora, né? E dizer, como o senhor disse, o senhor sempre teve onde o senhor teve pela sua capacidade. Não vejo assim. Não vejo assim. Eu vi capacidade do senhor, falando só na gestão passada. Até porque nunca vi outro prefeito dar a chance para o senhor. Nunca vi. Nunca vi. Mas, como o cargo de confiança é um cargo apadrinhado, o prefeito pode colocar quem ele quiser. Talvez essa é a mágoa do senhor, né? Porque o senhor, na verdade, está magoado com o prefeito hoje, porque o senhor está magoado com o prefeito atual, né? Você vê que a postura tua e do vereador Adilson, que é o presidente da Câmara, é totalmente diferente. Ele não fica para os quatro cantos aí falando mal da vida pessoal do prefeito, falando negócio de empenho, falando, né? O senhor tem que denunciar mesmo, vereador. O senhor tem que denunciar. Tem que pôr no papel. Mas não pode fazer igual a semana retrasada. O senhor falou que ia vir denunciar, daí teve que o presidente lá na Câmara pedir para o prefeito voltar o senhor para o cargo, aí só gastaram publicação no jornal. Não, o presidente falou que intermediou a briga para parar esse mal-estar da Câmara com o prefeito, presidente. Aí vai lá o prefeito, gasta o dinheiro nosso com publicação no jornal do Eli, tira o senhor do cargo, coloca de novo. Então, eu acho que isso aí é inviável para a administração pública. Agora, fica chato, né? Porque uma hora vê o senhor na Kombi, outra hora vê o senhor no caminhão, e isso aí não tem relevância nenhuma aqui para a Câmara. Para nós não interessa isso aqui, né? Para nós não interessa nada. Então, eu vou continuar até dia 31 aqui, né? Porque depois vereador, alguém vai ocupar minha cadeira vereador. Aqui e dizer que o senhor vai ter mais uma chance, né? Duas chances. Duas chances. Porque eu não vou porque eu não quero mais. Eu não vou porque eu não quero. Porque se o senhor procurar o teu nome na justiça, nessa denúncia que o vereador Maurílio disse, o senhor às vezes vai encontrar coisas que o senhor não quer. Tá? Então o senhor se preocupa tanto hoje, sabe, vereador, senhor presidente? O senhor se preocupa tanto hoje com o banheiro do barracão, que não tem parede, mas ficou lá 8 anos e deixou lá a maioria dos funcionários que não sente saudade nenhuma do senhor. Tanto que hoje, nos 4 cantos, funcionários ri porque o prefeito tirou o senhor de um cargo que, você vê, né? Você vê a, como que eu vou dizer, a rejeição que o senhor tem dos seus ex-liderados. Então o senhor tem que se preocupar com isso hoje, tá bom? Senhor presidente, muito obrigado.
Adilson Gonçalves da Silva. Gil.
Eu gostaria que O vereador, se põe o vereador Cícero e o vereador Alex. É o vereador, agora eu gostaria que os dois respeitassem. Só para dizer aqui, que concluindo as palavras do vereador Maurílio, eu sou um vereador que tem opinião própria. Um prefeito que manda em mim, não é vereador, eu vou da minha cabeça, o que eu acho que é bom para o município, para os munícipes, o vereador sabe disso aí. Inclusive, votei já para o vereador Maurílio, na época que ele foi, se não me engano, o presidente, que era o Armando. Cada um de vocês tem opinião, eu tenho minha opinião própria, ninguém manda em voto meu, ninguém manda nas minhas decisões, as minhas decisões são tomadas com atitudes que eu acho que vai ser bom ou ruim, mas eu tenho que tomar uma decisão. Antes do encerramento, gostaria de estar aqui convidando a todos os vereadores para a próxima reunião extraordinária para deliberar sobre o segundo turno da discussão e votação do projeto número 009-2016, marcado para o dia 6 de abril, às 17h15. Quarta-feira, vereador Maurílio. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos os senhores vereadores e munícipes aqui presentes. Em nome de Deus, declaro por todos encerrados os trabalhos da presente sessão.